história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 3 de dezembro, ano de 2025. Vamos aos principais destaques desta edição. Gladstone Pacheco.
Paraná em números. Painel do IPARDES apresenta dados econômicos e do agronegócio. Sistema FAEP mobiliza para não inclusão da tilápia na lista de espécie invasora.
Antônio dos Santos.
Polícia encontra maconha após acidente com vítima fatal na BR-369. Cerca de 5 toneladas de maconha são apreendidas em subsede. 3 elementos foram presos. PRF apreende mais de 50 quilos de cocaína em Palotina.
Regis Guerreiro.
Escolas municipais de Marechal Cândido Rondon contarão com disciplina de robótica a partir de 2026. A Assembleia vai criar lei autorizando mulheres a comprarem spray de pimenta para se defenderem em casos de violência.
Michael Bicker.
Vereadora Marciane sugere construção de UBSs nos distritos de Bom Jardim e Bela Vista. Comandante do BPFRO, Major Prado, fala sobre a situação deficitária da sede administrativa aqui em Marechal Rondon.
Guilherme Heisen.
Fluminense vence o Grêmio na Arena e fica mais perto da vaga direta na Libertadores. Flamengo pode ser campeão brasileiro hoje. Inter tem confronto decisivo contra o São Paulo.
César Reck.
Edson Estroparo, reeleito diretor do Colégio Estadual Heron Domingues.
E ainda, veículo de vítima fatal de acidente transportava 50 quilos de maconha. Ponte sobre o Rio Piguiri continuará interditada e DENIT anuncia contratação emergencial. Morre idoso vítima de acidente no interior de Santa Helena. Cachorro é vítima de disparo de arma de fogo em Marechal Rondon.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, quarta-feira, 3 de dezembro. Abrindo nossa edição, Adriel Marcelo, homem do tempo e as previsões da meteorologia. Boa tarde, Adriel.
Boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo para hoje, quarta-feira, meio de semana, como já havíamos anunciado. Céu claro hoje, quarta, amanhã, quinta, na sexta, no sábado e domingo. Aí segunda-feira, segunda, terça e quarta, por enquanto, tá mostrando pancadas de chuva o gráfico do CIMEPAR, mas está longe, né? Vamos voltar para hoje, quarta-feira, a temperatura máxima pode alcançar 32 graus hoje. Nós já estamos com 30 graus agora. A máxima prevista, segundo o CIMEPAR, é de 32 graus na sombra e a mínima de 20 graus com céu claro. Para amanhã, quinta-feira também, máxima de 32 e a mínima de 18 graus, concluindo que hoje até domingo, céu claro, sem probabilidade de pancadas de chuva em Marechal Cândido Rondon e na nossa micro-região. João Marcos Gomes.
O idoso José Amaldo Junges, de 71 anos, não resistiu aos ferimentos recebidos no acidente ocorrido na PR-495, no distrito de Moreninha, em Santa Helena, e acabou falecendo. Ele conduzia uma caminhonete Toyota Bandeirante quando ocorreu uma colisão frontal com o caminhão utilizado para o transporte de suínos. José Jungs resultou com ferimentos graves, entre eles fratura exposta de perna direita e traumatismo crânioencefálico. Foi socorrido, encaminhado ao Hospital Beneficente Moacir Miqueleto, porém não resistiu aos ferimentos, vindo a falecer na tarde desta terça-feira. De outra parte, Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon atendeu ontem ocorrência de disparo de arma de fogo contra um cachorro. A tutora do animal relatou que havia soltado o cachorro para passear pelo bairro entre 9 e 9 horas e 30 minutos e o animal retornou para casa sangrando e apresentando lesões compatíveis com a entrada e saída de projétil de arma de fogo. De acordo com os policiais, o cão estava consciente, porém não conseguiu se locomover em razão do ferimento. Por orientação da ONG, o animal foi encaminhado até uma clínica veterinária, garantindo que todos os custos do atendimento seriam assumidos pela organização. PM registrou a ocorrência e orientou a tutora quanto aos procedimentos cabíveis. O caso segue para investigação. E a polícia encontra maconha após acidente fatal na BR-369. Como é que foi isso, Antônio dos Santos? Nos conte. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. Isso mesmo, João. As forças de segurança encontraram fardos de maconha distribuídos no carro Voyage, em que estava o motorista Charles Vinieschi, 37 anos, vítima do acidente fatal no quilômetro 496 da BR-369 em Cascavel. O Voyage bateu de frente com uma van enquanto faziam outra passagem. Depois disso, o carro rodou na pista e atingiu um caminhão frigorífico. A van foi parar fora da rodovia e o motor foi arrancado devido à força da pancada. O caminhão saiu fora da pista também. Ambos os motoristas ficaram encarcerados e precisaram ser resgatados pelos militares. O corpo de bombeiros chegou a ser acionado ao endereço para atender a vítima no local. No entanto, a vítima não resistiu aos graves ferimentos. O local foi isolado para os trabalhos da polícia científica e o corpo acabou sendo encaminhado ao exame de necrópsia na identificação oficial. No interior do carro da vítima foram encontrados cerca de 50 quilos de maconha, João.
Outra grande apreensão, Antônio, ocorreu no interior de Santa Helena, onde inclusive houve prisões.
De fato, João, uma operação integrada entre a Polícia Civil, Núcleo Especial da Polícia Marítima e equipes da Polícia Militar do Paraná resultou na apreensão de aproximadamente 5 toneladas de maconha na tarde desta terça-feira no distrito de Subsede Santa Helena. A ação é resultado de um trabalho de investigação que identificou uma residência utilizada como ponto estratégico para armazenamento e distribuição de grandes carregamentos de entorpecentes na região oeste aqui do Paraná. No local, os policiais encontraram vários fardos da droga, totalizando cerca de 5 mil quilos de maconha, além de outros ilícitos. Durante a operação, 3 indivíduos foram presos e também houve apreensão de 2 motocicletas e 1 automóvel, veículos estes utilizados para o transporte e apoio logístico do esquema criminoso.
Já em Palotina, Antônio dos Santos, casal foi preso por tráfico de cocaína.
Sim, João, isso ocorreu ontem. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal realizou a abordagem de uma caminhonete de origem paraguaia, no distrito de São Camilo, em Palotina. Durante a fiscalização, os policiais perceberam contradições nas informações fornecidas pelos ocupantes do veículo, além de sinais de nervosismo. Diante da suspeita, o veículo foi levado para uma oficina para verificação minuciosa, onde foram localizados diversos tabletes de cocaína ocultos dentro do tanque de combustível. Ao todo, 53,270 kg foram apreendidos. O motorista informou que o veículo é de sua propriedade e que foi contratado para transportar o ilícito de Mundo Novo até Maringá. Já o ocupante do veículo informou que desconhecia que ele transportava as drogas. Ambos foram encaminhados à Polícia Federal em Cascavel, junto com o veículo e todo o material apreendido.
E a ponte sobre o rio Piquiri, no quilômetro 541 da BR-272, entre Francisco Alves e Guaíra, continuará totalmente interditada por tempo indeterminado. Estrutura está bloqueada desde 17 de outubro, após identificação de trincas nos pilares. Ponte passará por obras de recuperação, atualmente em fase de contratação emergencial. Nos próximos dias, a autarquia receberá as propostas das empresas interessadas. Após a definição da contratada, será elaborado o cronograma de início e execução dos serviços. Segundo o órgão, a interrupção total do tráfego seguirá durante as obras. Para garantir a circulação na região, DENIT já contratou uma balsa, que fará a travessia provisória pelo rio Piquiri. embarcação entrará em operação assim que forem concluídos os acessos que estão em construção. Superintendente do DENIT do Paraná, Hélio Gomes, dá maiores detalhes a respeito.
Nós tivemos que proceder à interdição dessa ponte devido a problemas estruturais. Na data de hoje, estamos fazendo a licitação para recuperação dessa ponte. E enquanto ela não está recuperada e fechada ao tráfego, nós procedemos também à contratação de uma balsa que vai fazer essa passagem, né? Vai servir para fazer essa transposição do rio. A gente espera que com esse procedimento seja saneada, pelo menos durante um período, o tráfego, né, para essa região. Eu sei que é um ponto importante aí da região que interliga com Guaíra, é uma rodovia importante, a volta que tem que ser dada é um pouco maior do que a gente gostaria, mas é sempre a favor da segurança. Então, com o intuito de facilitar o tráfego e melhorar o tráfego da região, dar escoamento maior, então nós contratamos essa balsa que vai fazer a transposição e também de imediato já estamos contratando, devemos assinar ainda essa semana o contrato da recuperação da ponte. Espero que isso dê uma tranquilidade maior ao pessoal da região, né? As pessoas que acabam utilizando esse trajeto e que com a liberação em breve a gente vai acabar com esse transtorno. A gente sabe que obras normalmente trazem alguns transtornos, mas em favor da segurança e da melhoria do tráfego, nós precisamos e estamos desenvolvendo essa melhoria, né? Essa recuperação da ponte.
Um colaborador do frigorífico de Nova Santa Rosa ficou ferido após uma explosão causada por vazamento de gás na manhã desta terça-feira. O acidente ocorreu quando Luiz Carlos Gust, 42 anos, entrou no setor de fornos e, ao acender a luz, houve a detonação. Ele sofreu queimaduras e foi encaminhado ao Hospital Bom Pastor de Nova Santa Rosa, onde passa por avaliação. O estado é considerado moderado, com possibilidade de transferência conforme evolução clínica. Corpo de Bombeiros esteve na empresa para verificar o local. Os danos na estrutura ainda serão avaliados. Fechando o primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelli e as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana caiu 0,35%. O dólar para compra está sendo comercializado em R$ 5,311. O dólar para venda, R$ 5,312.
Após o intervalo comercial, César Heck, Rez Guerreiro e Guilherme Heinzen vão detalhar as seguintes informações.
Fluminense vence o Grêmio na Arena e fica mais perto da vaga direta na Libertadores. Flamengo pode ser campeão brasileiro hoje. Inter tem confronto decisivo contra o São Paulo.
Escolas municipais e Marechal Cândido Rondon contarão com disciplina de robótica a partir de 2026. A Assembleia vai criar lei autorizando mulheres a comprarem spray de pimenta para se defenderem em casos de violência.
Edson Estroparo, reeleito diretor do Colégio Estadual Heron Domingues.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 3 de dezembro. E o Poder Legislativo de Marechal Cândido Rondon, através da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, promove audiência pública na próxima terça-feira, com início às 9 horas. Na pauta, Projeto de Lei 53/2025 do Poder Executivo, que estima receitas e fixa despesas no município de Marechal Cândido Rondon para o exercício financeiro de 2026. A audiência pública será no plenário da Câmara de Vereadores vereadores será transmitida ao vivo pela TV Câmara. O orçamento geral do município para o próximo ano é de R$ 454.773.500. As receitas estimadas ao Poder Executivo somam R$ 415.700.000 e as despesas R$ 399.800.000. A receita estimada para o SAI é de R$ 37.138.500, sendo que as despesas são no mesmo valor. Após a realização da audiência pública, Projeto de Lei 53/2025 seguirá em tramitação e posterior votação em sessão pelos vereadores. Edson Estroparo foi reeleito diretor do Colégio Estadual Heron Domingues. Como transcorreu a eleição, César Reck? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. E transcorreu dentro da normalidade e o quórum foi conquistado. A Secretaria de Estado da Educação vai oficializar apenas no dia 19 de dezembro o resultado da consulta diretor, realizada ontem em 1.115 colégios da rede estadual de ensino. Das 90 escolas do Núcleo Regional de Educação de Toledo, 47 realizaram processo de consulta, 7 delas em Marechal Rondon, sendo 6 com candidatura única. No Colégio Delmo Silmiro Pers, de São Roque, Neide Inês Sauer Botone. No Colégio Estadual de Margarida, Deise Patrícia Johan. No Colégio Nilson Franceschi de Guiporã, Ana Paula Hilger Wolfart. No Colégio Estadual de Novo Três Passos, Márcia Cristina Wagner. No Colégio Estadual Capitão Heitor Mendes e Porto Mendes, Jonas Kemp. E no Colégio Estadual Zumiro Trento, de Novo Horizonte, Keila Fernanda Borges da Silva. Disputa ocorreu apenas no Colégio Estadual Heron Domingues, onde 3 candidatos se inscreveram. Alexandre André Patera de Barcelos somou 104 votos, Leandro Júnior Hermes, 283 votos, e Edson Luiz Estroparo foi reeleito diretor com 457 votos. No total, 858 votos foram computados, dentre os quais 14 brancos e um nulo. O quórum eleitoral foi de 60,96%. Os futuros diretores tomarão posse para iniciar o mandato no dia 2 de janeiro de 2026.
Escolas municipais e Marechal Cândido Rondon contarão com disciplina de robótica a partir de 2026. Isso já está definido, Reis Guerreiro? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla. Sim, João, numa reunião realizada ontem na Câmara de Vereadores, discutiu-se sobre a mudança da grade curricular nas escolas municipais de Marechal Cândido Rondon. A partir do próximo ano, as turmas de 4 e 5 anos do ensino fundamental contarão com a disciplina de robótica, atendendo a uma iniciativa do governo do estado, em parceria com a administração rondonense. O encontro de ontem foi de iniciativa do Poder Legislativo e contou com a presença de vereadores, do secretário municipal de Educação, João Klein, diretores da pasta, tudo para explicarem de que forma será feita a inclusão dessa nova disciplina. Entre os objetivos da robótica está o desenvolvimento do pensamento computacional das crianças, ou seja, analisar problemas, identificar padrões e criar uma sequência lógica de passos para a solução, estimular a criatividade e a inovação, além de fomentar o trabalho em equipe. Conforme João Klein, a mudança curricular foi amplamente discutida de forma técnica pela equipe de coordenação pedagógica da Secretaria Municipal de Educação. Dentro da programação definida para permitir a inclusão das aulas de robótica, os conteúdos até então trabalhados na disciplina de educação ambiental serão incluídos na de ciências. Já para trabalhar em sala de aula, o novo conteúdo, os professores, segundo João Klein, passarão por formação a partir do início do próximo ano, de modo continuado.
Todo o mercado de trabalho cada vez mais vem procurando pessoas qualificadas com capacidade de solucionar problemas. A inclusão das aulas de pensamento computacional e robótica, ela tem justamente essa finalidade de fazer com que o aluno foque em determinados problemas, pequenos problemas que eles são colocados em sala de aula, e ele passe a desenvolver a habilidade de resolução. Eu gosto sempre de comparar que quando criança, eu tinha o desafio de resolver um grande problema para mim. Eu não tinha brinquedos, eu precisava confeccionar os meus brinquedos. Então, lá eu fazia carrinho de madeira, eu fazia com latinhas caixinhas com garrafas PETs, eu criava os meus brinquedos. Isso é, de forma bastante simples, uma explicação para o que vem aí a partir das aulas de pensamento computacional, de lógica e também de robótica. No fim da história, o que a gente busca é desenvolver desde cedo no aluno essa capacidade de pensar antecipadamente diante de um problema, como esse problema pode ser solucionado. Lá no final, é claro que a gente tem os equipamentos, os kits de robótica que, de forma um pouco mais tecnológica, podem oferecer a ele a oportunidade de buscar solucionar problemas mais complexos que envolvem tecnologias, máquinas, equipamentos. O raciocínio é este: desenvolver cada vez mais na criança essa oportunidade de pensar que ele pode ser um desenvolvedor de ferramentas, de soluções para os mais diversos problemas da sociedade.
Por outro lado, o secretário João Klein também anunciou que, como forma de ampliar o conteúdo referente à educação ambiental, a partir de 2026, as escolas municipais terão acesso ao Programa de Incentivo ao Uso Consciente da Água, o PROÁGUA, isso em parceria com o Serviço Autônomo de Água e Esgotos, o SAAE, de Marechal Cândido Rondon. O propósito é destacar a importância da água e promover a conscientização sobre o uso responsável desse recurso, abordando também o funcionamento das estações de tratamento de água e esgoto no município.
Mudando de assunto, há um bom tempo vem se discutindo alternativas para a redução dos casos de violência contra a mulher. Além da teoria, algumas medidas práticas já foram adotadas. Porém, agora surge uma novidade: possibilidade de a mulher adquirir spray de pimenta para se defender do agressor. Que história é essa, Regis Guerreiro?
É o seguinte, João Marcos, tramita na Assembleia Legislativa do Paraná um projeto de lei protocolado pelos deputados Neyle Prevost e Alexandre Cury, que estabelece regras para o uso e a comercialização de sprays de extratos vegetais, como o gás de pimenta, como instrumento não letal de legítima defesa voltado a mulheres no Paraná. A proposta busca ampliar a proteção individual, especialmente em situações de risco iminente ou de violência doméstica. De acordo com o texto do projeto, o spray com concentração máxima de 20% será considerado equipamento de defesa permitido no estado. A venda será restrita a mulheres maiores de 18 anos, mediante apresentação de documento com fotografia, e somente poderá ocorrer em estabelecimentos farmacêuticos. O projeto também limita a aquisição a 2 unidades por pessoa por mês e proíbe a venda de frascos acima de 50 ml, categoria classificada como de uso restrito das forças de segurança. Os dispositivos liberados ao público deverão ser comercializados em recipientes de até 70 gramas, dentro de padrões técnicos que assegurem a segurança no manuseio. O projeto prevê ainda que o Poder Executivo possa desenvolver campanhas educativas e de capacitação para orientar o uso responsável do spray de pimenta, com prioridade às mulheres que possuem medida protetiva. De acordo com os autores, a iniciativa busca fortalecer políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher no Paraná, oferecendo meios adicionais de proteção sem substituir a atuação do Estado.
E agora vamos falar sobre esportes em frente ampla de notícias. Na reta final do Brasileirão, movimentadíssima, ontem foi noite dos visitantes. Guilherme Heinzen, boa tarde, meu Grêmio. Não se deu bem com o Fluminense.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 3 de dezembro. Bom, João, eu começo o giro de informações pelo Brasileirão tratando dos jogos de ontem. Agora invicto a 6 jogos, o Fluminense continua embalado no Campeonato Brasileiro e o Grêmio foi a vítima da vez. Na noite de ontem, na Arena, em Porto Alegre, Soteldo enfim desencantou. Fez os 2 gols da vitória do tricolor carioca por 2-1 e deixou o time mais perto da vaga direta na Libertadores ano que vem. André descontou para o tricolor gaúcho, que por sua vez viu o sonho da pré-Libertadores por um triz e se despediu da torcida de forma melancólica no último jogo em casa no ano. Com a vitória, o Fluminense foi a 61 pontos e assume provisoriamente a 5ª colocação, que dá a última vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Já o Grêmio estaciona nos 46 pontos em décimo lugar, podendo perder posições no desfecho da rodada, e dará adeus ao sonho da pré-Libertadores com o possível G8 se o São Paulo derrotar o Inter nesta quarta-feira na Vila Belmiro. Ontem também pelo Brasileirão, João, no confronto válido pela 37ª rodada, o Mirassol derrotou o Vasco por 2-0 em São Januário. O resultado manteve o time carioca na 11ª colocação do Brasileirão com 45 pontos. Já o Mirassol garantiu seu lugar diretamente na fase de grupos da Copa Libertadores América. Quem diria, hein? O Mirassol na fase de grupos da Libertadores. O clube alcançou a marca de 66 pontos e não pode mais ser ultrapassado pelo Botafogo, atual quinto colocado com 59 pontos.
Guilherme, ainda sobre Brasileirão, hoje Flamengo pode se tornar campeão brasileiro mais uma vez.
Bom, o grande destaque dessa quarta-feira, João Marcos, é de que o Flamengo pode ser campeão brasileiro nesta noite e comemorar sua segunda taça conquistada em menos de uma semana. O time rubro-negro encara o Ceará diante da sua torcida no Maracanã às 9:30 da noite. Quais os cenários que garantem o título ao Flamengo? Uma vitória sobre o Ceará? Ou se o Mengão não vencer o Ceará, tem que torcer para um tropeço do Palmeiras diante do Atlético Mineiro. O Flamengo tem 5 pontos de vantagem para o Palmeiras, único desafiante nesta reta final do Brasileirão. Cada um fará apenas mais 2 jogos. Então, jogos desta quarta-feira pelo Brasileirão, às 19h da noite, Bragantino e Vitória. Mesmo horário de Fortaleza e Corinthians no Castelão. Mesmo horário de Juventude e Santos, do Rio Grande do Sul, o Peixe que entra em campo com a presença de Neymar. Às 20h da noite, o confronto decisivo para o Internacional. O Colorado enfrenta o São Paulo na Vila Belmiro. O tricolor volta a encontrar sua torcida após a goleada sofrida por 6-0 contra o Fluminense e precisa dar uma resposta. O time luta para se manter na 8ª colocação do Brasileirão para sonhar com uma vaga na Libertadores, que depende do vencedor da Copa do Brasil. Já o Inter terá a volta de Abel Braga como técnico. O ícone colorado entra após a demissão de Ramon Dias, que não resistiu a sofrer a goleada por 5-1 para o Vasco na última sexta-feira. Os gaúchos entraram na zona de rebaixamento, estão em 17º lugar com 41 pontos e buscam a vitória para não depender de combinações e resultados na última rodada. Ainda nessa noite, 20h, Sport e Bahia, e às 21h30 da noite, Atlético Mineiro e Palmeiras em Belo Horizonte e Flamengo e Ceará no Maracanã, também às 21h30.
Fechando o segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as cotações do mercado agropecuário.
As cotações são para Marechal Cândido Rondon. Começamos com a soja saca 60 quilos, que mantém R$ 121,00, sem alteração. O milho saca 60 quilos subiu 1,87%. Está sendo comercializado em R$ 54,00. O trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 64,00. E a mandioca amido 25% a tonelada, R$ 555,75.
Após o intervalo comercial em Frente Ampla de Notícias, Michael Bicker vai detalhar as seguintes informações.
Vereadora Marciane sugere construção de UBSs nos distritos de Bom Jardim e Bela Vista. Comandante do BPFRO, Major Prado, fala sobre a situação deficitária da sede administrativa aqui em Marechal Rondon.
Frente Ampla de Notícias, quarta-feira, 3 de dezembro de 2025. E no Poder Legislativo, Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon, teve edil sugerindo novas unidades de saúde para algumas localidades no interior de Marechal Cândido Rondon. Qual é a proposta, Maico Bicker? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos Gomes e ouvintes Difusora. A vereadora é a Marciane Speer. Ela apresentou 2 indicações ao Executivo Municipal, reforçando a necessidade de ampliar a rede de atenção básica no município. Os pedidos contemplam a construção de novas unidades básicas de saúde, UBS tipo 1, modelo padrão da Secretaria Estadual do Paraná, nos distritos de Bom Jardim e Bela Vista. Segundo a parlamentar, a atual estrutura em Bom Jardim é antiga e não comporta mais as demandas crescentes da comunidade. Por outro lado, ela sugere a construção de uma UBS no distrito de Bela Vista, criado no ano de 2018. Mas a própria parlamentar defende a criação dessas UBSs. Boa tarde, vereadora Marciane.
Boa tarde, Maico. Boa tarde, João Marcos. É com grande satisfação que trago as informações do que apresentei na Câmara de Vereadores essa semana. Fiz duas indicações em relação à Unidade Básica de Saúde. Uma para o distrito de Bom Jardim, que já tem a unidade de saúde bastante antiga, e dentro de um planejamento, é importante que a gente diga isso, como gestora da pasta que fui, nesse momento, fazer a indicação de uma unidade nova para aquele distrito. Tenho certeza que a comunidade também merece esse olhar, assim como todas as outras unidades de saúde que estão sendo ou construídas, reformadas. Bom Jardim merece esse olhar e tenho certeza que a comunidade ficará muito feliz e contente com essa indicação. Em relação ao distrito de Bela Vista, terá inúmeras adequações. O governo municipal do Adriano Baques e do vice Saur estão fazendo um grande projeto de infraestrutura e, portanto, faz-se necessário também a indicação de uma unidade básica de saúde para aquele distrito. E, para concluir, na data de ontem, fiz a indicação também solicitando ao governo do estado que libere uma agência transfusional para o nosso município, onde possamos sim fazer o armazenamento de todos os componentes do sangue, facilitando assim o acesso às unidades hospitalares, encurtando o tempo. E como venho dizendo, a saúde é contínua, complexa, e é uma das minhas grandes bandeiras. Conto aí com certeza com a liberação do governo do estado, nosso secretário Beto Preto, do deputado Russen, e com a administração municipal do nosso prefeito Adriano Baques e vice Saur, que estamos todos engajados em prol da saúde e do povo rondonense.
E a questão BPFron segue gerando desconforto para toda a população rondonense. Apesar das muitas tratativas e mobilizações, o destino ainda é incerto. A sede administrativa permanece ou não aqui em Marechal Rondon, Maico? Inclusive, você conversou com o comandante, Major Prado. E qual é o posicionamento dele e da tropa em relação a essa questão?
O posicionamento dele, do comandante Major Prado, João Marcos, é de que a estrutura provisória desde a instalação continua e é bastante deficitária, comprometendo muitos serviços prestados pela sede administrativa. Eu tive um bate-papo bem interessante, ouvinte, preste atenção a respeito, né? Há sim o desejo, a necessidade de permanecer aqui, Marechal Cândido Rondon, essa sede administrativa, mas as condições não são boas para todos os policiais militares. Conversa agora com o Major Prado, comandante do BPFron.
Prado, uma reunião, né, várias tratativas para discutir a respeito da sede do Batalhão de Polícia de Fronteira. O que o comando tem para falar à população a respeito disso e os esforços da população de Marechal Prado?
Exato, nós temos um problema peculiar aí que já está desde o início do batalhão. Então, quando o batalhão surgiu em Marechal Cândido Rondon, ele surgiu com uma base provisória, até que nós tivéssemos uma estrutura adequada para atender as demandas atinentes à missão de um batalhão de polícia de fronteira. Então, era uma base provisória, e essa base provisória permaneceu. Embora o projeto de construção surgiu junto, né, o batalhão caminhou junto com esse projeto, até o momento não temos essa obra realizada. Então, com a paralisação da obra em Marechal, despertou essa necessidade de maneira mais aflorada. Nós temos a necessidade de termos um ambiente onde possamos fazer instrução, capacitação, formação de policiais, recepcionar a comunidade para algumas atividades. Então, o batalhão, ele é bem dinâmico, é um batalhão que atende 139 municípios. Então, ele precisa ter uma sede que comporte todas essas movimentações. Durante esse processo da construção de Marechal, até quando ficou paralisado, concluiu-se a base de Guaíra. Então, Guaíra hoje tem uma estrutura que comporta essa atividade. Então, a ideia inicial é que a administração, a parte administrativa, apenas a parte administrativa do Batalhão de Polícia de Fronteira, pudesse se movimentar para acompanhar todas as tratativas que o batalhão precisa ter. Então, seria algo provisório, temporário, em que a parte administrativa iria se movimentar para um local onde pudesse atender as demandas do batalhão. jamais deixar de atender Marechal Cândido Rondon. BP Front jamais vai deixar, até porque Marechal Cândido Rondon está na faixa de fronteira, está num ponto estratégico e está circundada por bases do BP Front. Então aqui é um eixo onde nós temos missões aqui a realizar, jamais o batalhão ia deixar de operar aqui em Marechal Cândido Rondon. Apenas a base administrativa que teria que se movimentar para acompanhar as demandas que são inerentes à função da administração do batalhão. Não dá para a administração ficar num local, as coisas acontecerem em outro. Então nós temos que ter essa percepção. Então uma das soluções é que tenhamos o final dessa obra, né? Seria uma das soluções que nós teríamos para assumir as funções de batalhão mesmo aqui em Marechal Cândido Rondon.
Grosso modo, major, aquela estrutura que hoje vocês utilizam, que era para ser provisória, ela é deficitária?
Exato, ela não atende às necessidades que um batalhão exige. Então nós temos ali, nós não temos uma estrutura capaz ali para alojamentos, para treinamento, capacitação, instrução, operações, reunir para operações, enfim, são várias demandas que nós vínhamos fazendo provisoriamente, né? Provisoriamente, e que hoje não comporta mais. O batalhão expandiu muito. Hoje o batalhão tem 10 pontos de atuação na faixa de fronteira. Então nós temos muita carência de estrutura para poder dar continuidade dessa missão. E o setor administrativo tem que acompanhar essas atividades. Então por isso que surgiu essa tratativa, no intuito da administração acompanhar as demandas necessárias do batalhão.
A movimentação foi grande da sociedade civil organizada, das autoridades políticas. De momento, fica ou existe ainda a possibilidade de a sede, o administrativo do BP Front mudar para Guaíra?
A movimentação foi grande até porque a forma como chegou para alguns, chegou assim uma frase, o BP Front está indo embora, né? E o BP Front está na faixa de fronteira, se solidificou, avançou, é um policiamento que veio para ficar na região de fronteira e Marechal Cândido Rondon está nesse contexto, não tem como o batalhão deixar de operar aqui. De momento, o que, que nós temos de momento? De momento nós temos a necessidade de uma base adequada para que nós possamos, a parte administrativa e o BP Front e o batalhão, né, poder seguir junto. Então nós temos essa necessidade e a necessidade ela permanece ainda. Nós temos a necessidade dessa movimentação. Nós precisamos nos movimentar para onde o batalhão possa estar completo atuando. Então ainda há essa necessidade.
Apesar dessa necessidade, se o administrativo chegar aí para Guaíra, Prado, o BP Front não vai deixar de existir. Policiais continuarão aqui na Companhia Marechal.
Exatamente. O batalhão continua, que é uma área onde nós temos, está no nosso planejamento estratégico. Então continua o BP Front atuando e se chegar essa movimentação se concretizar, ela é temporária, até que a obra possa ser concluída. Então, não há o que temer com relação a isso.
Em relação à obra para ser concluída, o que você recebe do Estado, da Engenharia de Informações?
Houve alguns avanços, né? Então, de momento, está numa fase de negociação entre a parte contratada e a parte contratante, ou seja, a CECID, que é a Secretaria das Cidades, e a construtora que está fazendo a construção. Então, ela está numa fase de negociação para concluírem, se vão concluir aquilo que está edificado e quando que vão começar a fazer isso. Então, por enquanto, está nessa negociação.
E de momento, então, a sede administrativa fica em Marechal Cândido Rondon, mas para o comando em condições não satisfatórias.
Exato. De momento, nós estamos atuando aqui na sede, o administrativo está atuando ali, mas nós temos a percepção, a nítida percepção, diariamente, né? E desde quando surgiu, a gente já viu que aquela base ali é uma base provisória, né? A gente percebe que há essa necessidade, a todo momento a gente percebe essa necessidade de estar acompanhando as atividades do batalhão.
De outra parte, Movimento Nacional confirmou paralisação dos caminhoneiros para a partir de amanhã, Maico. Como é que está aqui na região de Marechal Rondon? Teremos ou não teremos paralisação dos caminhoneiros?
Então, João Marcos, a paralisação nacional dos caminhoneiros começa amanhã quinta em todo o Brasil. Segundo a União dos Caminhoneiros Nacional, o objetivo é garantir que o ato ocorra dentro da legalidade, com suporte jurídico durante todo o processo. Os organizadores afirmam que a manifestação não tem caráter político ou vinculação partidária, mas representa uma mobilização por melhorias para a categoria. Entre as reivindicações apresentadas estão estabilidade contratual dos caminhoneiros, cumprimento das leis que regulamentam o setor, a reestruturação do marco regulatório do transporte de cargas e a implementação da aposentadoria especial após 25 anos de trabalho comprovado. A mobilização deve envolver profissionais de várias regiões do país que buscam chamar atenção para as pautas consideradas urgentes para valorizar a classe. Em Marechal Cândido Rondon, até o momento, não há informações oficiais sobre a ocorrência de paralisação ou bloqueios a partir de amanhã. De forma extraoficial, nossa reportagem apurou que uma reunião online está prevista para o fim do dia de hoje, com o objetivo de discutir como o movimento deve se organizar aqui na região no entorno de Marechal. Portanto, não temos ainda confirmação se haverá paralisação ou bloqueio aqui na nossa região. João Marcos Gomes.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, Gladstone Pacheco vai detalhar as seguintes informações.
Paraná em Números, painel do IPARDES apresenta dados econômicos e do agronegócio. Sistema FAEP mobiliza para não inclusão da tilápia na lista de espécie invasora.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 3, mês de dezembro, ano de 2025. A proposta da Comissão Nacional de Biodiversidade, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, em classificar algumas culturas como espécie exótica invasora, tem mobilizado diversas entidades do agronegócio, como o Sistema FAEP. Detalhes a respeito desta mobilização com Gladstone Pacheco. Boa tarde, Gladstone.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. O tema deve ser deliberado ainda em dezembro deste ano, com a possibilidade de incluir a tilápia na lista. Essa foi a principal pauta da reunião da Comissão Técnica de Aquicultura do Sistema FAEP nesta terça-feira. Na ocasião, o coordenador de sustentabilidade da CNA, Nelson Ananias Filho, pontuou como estão as negociações para não inclusão de culturas como tilápia nesta lista. Para que isso ocorra, entidades do setor têm questionado tecnicamente a inclusão destas culturas na listagem. Desta forma, tem sido negociado com o Ministério do Meio Ambiente um prazo maior para essa determinação. A tilápia é uma espécie domesticada há décadas no Brasil e uma importante atividade para a economia do Paraná e do Brasil. As políticas públicas precisam considerar os benefícios econômicos e sociais, destaca o presidente interino do Sistema FAEP, Ágide Eduardo Meneghetti. O foco também é combater algumas resoluções aplicadas nessa lista, como os licenciamentos ambientais. Segundo o dirigente da CNA, Nelson Ananias Filho, é preciso levar essa discussão para onde temos mais força, que é o Congresso Nacional. A CNA trabalhará dentro do Legislativo para discutir essas questões e buscar soluções para evitar o controle que inviabilize qualquer atividade agropecuária. O representante da CNA ainda destacou que a lista de espécies exóticas e invasoras deve conter alguns animais que ameaçam o desenvolvimento da agropecuária no país. Outro tema debatido na Comissão Técnica de Aquicultura do Sistema FAEP envolve o impacto das tarifas impostas pelos Estados Unidos às exportações brasileiras de tilápia. Dados do AgroStat Brasil, plataforma do Ministério da Agricultura e Pecuária, apontam quedas em receitas e volumes dos embarques paranaenses desta cultura em 2025.
E o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, o IPART, colocou no ar um painel interativo com informações completas sobre o Estado. Quais os principais dados revelados, Gladstone Pacheco?
O Paraná em Números, João Marcos, reúne 9 grupos de dados: população, urbanização e infraestrutura, PIB do Paraná, PIB dos municípios, indústria, agropecuária, comércio exterior, mercado de trabalho e meio ambiente e turismo. Um dos pontos de destaque é a liderança do Paraná no abate de frangos. Em 2024, o Estado registrou cerca de 2 milhões e 200 mil cabeças abatidas, volume que representa perto de 150% do resultado do segundo colocado. O painel também mostra a força da produção de grãos. Somando milho, feijão, soja, arroz e outras culturas, o Paraná colheu cerca de 38 milhões e 300 mil toneladas, ficando como o segundo maior produtor do país. Os dados de exportação também chamam a atenção. Em 2024, os principais grupos de produtos vendidos pelo Paraná foram o complexo soja, com pouco mais de 7 milhões de dólares, o complexo carnes, com cerca de 4 milhões e 600 milhões de dólares, e o setor automotivo, com perto de 1 bilhão e 900 milhões de dólares. Entre os países que mais compram do Paraná estão a China, com quase 6 bilhões de dólares, os Estados Unidos, com cerca de 1 bilhão e 600 milhões, e a Argentina, com pouco mais de 1 bilhão e 200 milhões. Para o presidente do IPARDES, Jorge Calado, os números do painel comprovam a relevância da economia paranaense.
Este painel interativo produzido pelo IPARDES referente aos números do Paraná relata a expressão de todas as variáveis de desenvolvimento econômico e social do Estado, onde falamos desde as nossas atividades industriais, agropecuárias, setor de comércio, serviços, sobre extensão territorial, entre outras informações de importante relevância para os tomadores de decisão, tanto no poder público quanto nos demais setores produtivos do Estado.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.